Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Smiles para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020. Logo após a apresentação da empresa, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para entrar na lista de espera para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco 0. Informamos que algumas informações contidas nessa teleconferência podem conter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Estão presentes hoje conosco o Sr. André Felauer, CEO e CFO, e a senhora Maria Laura Pessoa, gerente de relações com investidores. Por favor, Sr. André, queira prosseguir.
Olá a todos, muito bom dia. Obrigado pela presença de vocês. A gente está aqui para fazer a apresentação de resultados da Smiles do primeiro trimestre de 2020. Espero que estejam todos bem, se cuidando, para enfrentarmos todos juntos aí, preservando a saúde de todos, essa pandemia que tem nos afetado aí. Esperamos logo venha a passar. Então vamos aqui para a nossa apresentação e na sequência a gente entra para as perguntas e respostas. Aqui eu trouxe alguns destaques do primeiro trimestre de 2020 e eu vou falar um pouco mais deles ao longo da apresentação, mas aqui acho que um ponto importante, a gente tem aí, fechou o trimestre com um faturamento de 629,6 milhões, um crescimento pequeno em relação ao ano anterior e ao trimestre anterior. A gente tem aqui, na verdade, um efeito muito forte aqui já do Covid-19 nas últimas 2 semanas de março, principalmente, onde as pessoas realmente, de alguma forma, ficaram muito mais atentas à pandemia e ao desenrolar dessa nova realidade que a gente está vivendo. E tivemos um efeito aí nas nossas projeções de faturamento e também aqui um pouco bastante também afetado pelo Smiles Money, que é muito presente nas nossas emissões. Como as emissões caíram bastante nesse período, a gente teve me afetado nesse ponto por conta da pandemia. Por outro lado, a gente fechou o trimestre com uma receita diferida, ou seja, aqui em miras de em valor de 1,9 bilhão de reais, ou seja, essa receita diferida ela está aqui dentro e no futuro ela vai ser resgatada em algum momento. Com os nossos produtos e serviços, assim que a gente tiver uma perspectiva melhor para os clientes começarem a programar para viajarem. Uma notícia interessante aqui, boa, que demonstra os esforços que a gente tem feito no nosso cartão co-branded. A gente teve aí um aumento de 70% nas vendas desse produto no primeiro trimestre desse ano. Ou seja, é bastante interessante quando a gente olha a consolidação desse portfólio. Eu vou falar um pouco mais à frente. Como consequência também desse crescimento dessa base de clientes, a gente cresceu 55% do faturamento. É um índice bastante importante que a gente tem de fidelização dos clientes, quando a gente vê esse faturamento sendo concentrado nesse produto. Um outro lado que aconteceu muito também em função da crise, da pandemia, a gente passou a ter uma procura muito maior no nosso Shopping Smiles. Nosso Shopping Smiles, para quem não sabe, é uma plataforma de e-commerce que a gente tem com os principais varejistas do país, e algumas pessoas passaram a substituir, de certa forma, milhas que elas gastariam viajando, passaram a fazer isso comprando no nosso shopping. Então, a gente teve um aumento muito grande de pedidos, como vocês podem ver aqui, 66% mais de pedidos. Isso foi um efeito que a gente teve nesse trimestre. Além disso, a gente continua com a estrutura de custo extremamente eficiente. A gente tem hoje 147 funcionários aí entre o Brasil e a Argentina. E a gente conseguiu tranquilamente fazer a migração para home office hoje, e desde de essa sétima semana que a gente está já em home office, 100% da empresa em home office, e tudo a operação vem funcionando de forma muito positiva, com as ferramentas que a gente tem, nossa equipe de TI tem um trabalho fantástico de infraestrutura. A gente tem conseguido manter o ritmo e o trabalho, mesmo estando em home office. A gente está com uma base, fechou o trimestre com uma base de 17,2 milhões de clientes, e como eu já falei, o faturamento de 629. Mas eu vou me alongar aqui, vou passar um pouco nos principais destaques, a gente pode explicar em mais detalhes aí, fica mais interessante a apresentação. Passando para o slide número 2, a gente vai falar agora das iniciativas. Então, agora no slide 3, a gente fala um pouco do co-branded. Esse cartão de crédito, o co-branded, a gente tem hoje com os três bancos, né? Hoje com o Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Esse cartão ele dá vários benefícios para os clientes aí, desde embarque prioritário, dependendo da variante também, sala VIP. Então, é um produto muito interessante de relacionamento com o cliente. Basta ele gastar, concentrar seus gastos no cartão, e à medida que ele paga a fatura, as milhas são creditadas, né? Então, como eu já havia falado, a gente cresceu bastante em faturamento, bastante em vendas, e a gente, aproveitando esse momento, a gente acredita que tem uma oportunidade de concentração de transações nos cartões da Smiles. Por isso, a gente fez uma promoção, e é onde o cliente, a cada 2 milhas acumuladas, a gente oferece mais uma para o cliente. Então, a ideia é que dá mais um benefício e fazer com que o cliente, ainda que ele vá gastar menos, que ele concentre os gastos do cartão da Smiles para ter essa recompensa. E além disso, também, quando a gente fala de bancos, a gente promoveu aqui um aumento de validade das milhas bônus. Quando a gente faz promoção, normalmente as milhas têm validade de 6 meses, e nessas promoções que a gente tem feito durante esse processo de pandemia, a gente tem dado 12 meses. A ideia é que o cliente possa, de alguma forma, se planejar melhor com esses bônus que agora ele está recebendo por uma transferência que ele venha a fazer de banco. Seguindo para o próximo slide, a gente fala aqui sobre como a gente dá tranquilidade para o nosso cliente. A Smiles sempre foi reconhecida por ser uma empresa que é mais fácil viajar com a Smiles. A gente sempre disse isso, os clientes sempre nos reconheceram por isso. E então, nada mais justo do que nesse momento tão difícil para os clientes e para todos nós, ser também fácil na hora que ele precisa cancelar a passagem. Então, a gente conseguiu implementar o cancelamento online de passagens para voos, né, que eram elegíveis a essa isenção de taxa. E via site ou aplicativo. A gente conseguiu fazer isso de uma forma muito, muito rápida, em tempo recorde. Então, o cliente pode entrar no site ou no app, fazer o cancelamento da passagem e ter a devolução automática das milhas. Então, a gente conseguiu resolver para os clientes de uma forma muito simples e muito rápida o que ele precisava fazer em função de ter que cancelar algum voo que, eventualmente, ele não poderia mais fazer em função do processo todo que a gente está vivendo. Aqui, a gente recebeu muitos feedbacks positivos de clientes de se surpreenderem de como foi fácil fazer o processo. E como isso vai, na opinião deles, fazer diferença quando esse negócio todo voltar a funcionar, eles darem preferência para Smiles em função da facilidade que eles tiveram nesse momento tão difícil. A gente também montou aqui toda uma página específica com orientações necessárias para os nossos clientes poderem acessar e tirarem todas as dúvidas em relação a esse processo que está acontecendo. A gente também já tem hoje, quando a gente olha a maior validade do mercado, a gente chega até 20 anos de validade da milha, dependendo do cliente, se for diamante, o Vanagol, por exemplo. E a gente, como eu disse, a gente aumentou a validade das milhas para 1 ano, as milhas bônus que a gente faz nas promoções, principalmente de banco. Então, a ideia aqui é passar um pouco de tranquilidade para o cliente nesse momento. Falar, pode ficar tranquilo, aqui na Smiles eu te ajudo se você precisar cancelar, eu te ajudo a acumular as milhas com mais validade e te ajudo com todas as informações que você precisa para tomar decisões nesse momento. Passando para o slide número 5. Aqui a gente também fez um trabalho bacana, ainda na linha de empatia com o cliente, entender a situação que ele está vivendo. Em conjunto com a Gol, a gente entende que durante o ano de 2020, os clientes não vão conseguir voar tanto quanto eles gostariam ou quanto eles pretendiam voar. Com isso, a capacidade que eles vão ter de mudar de categoria e de se manter também na categoria que ele está hoje vai ser mais difícil. Por isso, a gente estendeu a categoria do cliente que venceria em 2021 até 2022. Isso é uma forma da gente também reconhecer que o momento é diferente e a gente pode ajudar o cliente nesse momento. Seguindo para o slide 6, como eu havia falado, a gente sempre teve, né, uma plataforma de e-commerce, a gente nunca focou muito nela, mas uma plataforma de e-commerce muito bem estruturada, muito simples de usar, que funciona super bem. E agora ela tem realmente demonstrado toda a sua força e ela está super estável, funciona super bem. A gente teve um crescimento de margem absoluta de 138%, teve 66% de crescimento na quantidade de pedidos e mais de 90% de crescimento dos acessos no último mês. Então, a gente tem feito campanhas específicas aqui de, por exemplo, como se exercitar em casa com Netshoes, com Magalu, falando de utilidades domésticas, às vezes as pessoas precisam de renovar a casa por alguma razão, cadeira de escritório, enfim, tudo que o home office traz para as pessoas, a gente consegue endereçar via o Shoppings Mais com os nossos parceiros, e tem funcionado super bem. Obviamente que ele cresceu muito, mas ele não substitui o tamanho e o volume que a gente tem com passagens aéreas, obviamente, mas é um ponto interessante de destaque nesse trimestre, o crescimento dos resgates no Shoppings Mais. Um outro ponto importante é um produto exclusivo que a gente já tem falado bastante dele, que é o Viaje Fácil. E o conceito dessa campanha que a gente montou em torno do Viaje Fácil é reserve agora e decida depois. A gente sabe que está muito difícil planejar uma viagem nesse momento, saber quando tudo vai voltar, as próximas férias, o que vai acontecer. E a gente quer que o cliente tenha também aqui, mais uma vez, a tranquilidade de poder planejar o futuro dele, olhar como vai ser a viagem, fazer a reserva e ter o prazo tranquilamente para confirmar essa reserva até 60 dias antes do embarque. Aqui a gente está dando um desconto no Viaje Fácil de 50% e aumentou o limite de viagens, de quantidade de reservas que ele pode fazer. Então, hoje o cliente Clube Mais pode fazer 4 reservas e a gente, com isso, conseguiu aumentar em 3 vezes o volume de adesão a esse produto nesse trimestre. E acho que a gente tem tido uma receptividade super, super boa dos clientes nesse sentido, de entender que ele pode se valer de ferramentas como essa aqui na Smiles para planejar as suas viagens futuras, que vão voltar a acontecer com certeza. Passando para o slide número 8, aqui fala um pouco da nossa estratégia de comunicação com os clientes, né? Como é que a gente consegue estabelecer uma conversa com eles durante esse período. Está todo mundo muito ansioso, muito preocupado com o que vai acontecer. Então, a ideia é que aproveitar essa pausa para planejar os seus sonhos, né? Então, a gente fala que viagem em casa, né? A campanha tem essa ideia de incentivar o planejamento de longo prazo, mas sem deixar de viver os sonhos e as viagens que a gente quer fazer. Então, aproveitar que as pessoas estão em casa e aproveitar as ferramentas que a Smiles oferece para se planejar para as próximas férias, o que ele vai fazer no futuro. Isso acho que tem nos dado também bastante, temos recebido bastante feedbacks positivos dos clientes em relação a essa campanha. Indo para o slide número 9, a gente também acredita que a gente tem um compromisso com a sociedade, e a gente se juntou aqui à Gol e a Localiza, de alguma forma tentar agradecer e apoiar quem está na linha de frente cuidando de todos nós, né? Então, a Gol ofereceu viagens grátis para profissionais de saúde, e a Localiza também diárias grátis de automóvel para esses profissionais. E a gente entra junto oferecendo para cada um que fizer esses voos 1.000 milhas, e para cada um que tiver esses carros alugados na Localiza de forma gratuita, a gente vai também premiar com 500 milhas. É uma forma da gente estar junto com os nossos parceiros e reconhecer o empenho dessas pessoas em salvar vidas e estar com a gente, cuidando de todos nós aqui. Aqui no slide 10, a gente também teve uma ação interessante na Argentina. A gente fez uma doação para a Fundação das Histórias Clínicas de lá e convidou os clientes a participarem também dessa campanha solidária. Então, a ideia dessa promoção principalmente era: a gente vai doar, mas você também pode ajudar. Então, à medida que você traga as suas milhas do banco para cá, a gente também consegue premiar um pouco mais subir mais essa ajuda. E a gente teve um engajamento muito forte dos clientes, tivemos um aumento de 90% no acúmulo e um crescimento muito importante aí no mês de abril. A ideia aqui é como a gente consegue fazer com que a Smiles, nesse momento que a gente está vivendo, seja uma ferramenta também de engajamento de clientes. Afinal, a gente tem 17 milhões de clientes no Brasil, e que possam também, com as suas milhas e através da nossa plataforma, ajudar a sociedade nesse momento tão difícil. Aqui, seguindo para o slide seguinte, a gente já vai falar um pouco dos nossos números. A gente aqui está falando um faturamento de 629 milhões, praticamente em linha com o primeiro trimestre de 2019, e uma queda em relação ao quarto trimestre do ano passado. Aqui, como eu falei, a gente teve um efeito bastante forte no faturamento, principalmente aqui de Smiles and Money, que vem muito do volume de emissões que a gente tem e também do volume de faturamento de bancos. A gente vê aqui que os clientes, durante as últimas duas semanas do trimestre, no mês de março, estavam muito, muito alheios a qualquer tipo de comunicação. A gente fez algumas promoções, conversou muito com os bancos, eu tenho conversado pessoalmente com todos os bancos ao longo das últimas semanas, tentando ajudá-los a como fazer com que os clientes engajem nos produtos que eles têm nesses cartões. Mas, de fato, a gente teve um efeito aqui desse desengajamento dos clientes com qualquer coisa que não fosse acompanhar a pandemia. Em termos de receita líquida, aqui a gente tem um efeito importante quando a gente olha principalmente do cancelamento de passagens. A gente teve um cancelamento de passagens bastante grande, sem precedentes, obviamente, na história. Clientes que se viram impedidos de fazer suas viagens e começaram a fazer um movimento de cancelamento muito grande. A gente conseguiu tratar esse movimento todo, como eu falei no começo, através de ferramentas online, mas o efeito na nossa receita, no estômago de receita, é bastante grande. A gente viu esse comportamento, ele já se estabilizou num patamar bem mais baixo, ainda um pouco acima do histórico, mas bem mais baixo. Mas a gente teve um pico muito grande que aconteceu exatamente em 2 semanas. Se a gente olhar o cancelamento do trimestre inteiro, mais de 90% dele foi concentrado em poucos dias. E a gente ainda teve que fazer uma provisão aqui para o próximo trimestre, sabendo de pessoas que tinham emitido passagens até o dia 31 de março e que já tinham uma projeção de cancelamento para o próximo trimestre. Então a gente colocou aqui mais um efeito de 22,7 milhões na receita, em função desse fenômeno que a gente está vivendo. Por outro lado, quando o cliente cancela essas passagens, as milhas voltam para a conta dele. E aqui a gente teve um crescimento da nossa receita, então esse estoque de receita está aqui. A gente cresceu o passivo aqui de receita diferida, a nossa receita diferida em 11,2%, então um crescimento bastante forte. E quando a gente olha ano contra ano, um pouco mais forte ainda. Então a gente está com essa receita estocada, e assim que o mercado retomar, a gente vai ter bastante promoções para os clientes e acompanhá-los aí para que eles possam realizar os sonhos de fazer suas viagens de férias, a negócios, o que eles precisarem. A Smiles vai estar com a plataforma pronta e com muitas ofertas para que eles possam resgatar todas as milhas que estão aqui dentro. E para o slide seguinte, a gente fala da margem. A gente tinha, no final do ano passado, um guidance de fechar a margem entre 25 e 30. A gente retirou esse guidance agora no mês de abril, em função das incertezas todas que a gente está vivendo. Mas ainda assim, a gente conseguiu fechar com 26,7. Se a gente tirar aqui o efeito da provisão, a gente fecharia com 30,7. Então, a gente tem conseguido oferecer para os clientes uma proposta de valor interessante, e manter uma margem saudável dentro do que a gente tinha imaginado, apesar de a gente não ter mais o guidance colocado aqui. Nosso lucro líquido, obviamente, foi muito afetado, em função disso tudo que eu já coloquei. A gente fechou um lucro líquido de 56,3. Se a gente tirar o efeito dessa provisão, seria 71 milhões. Mas quando a gente olha o efeito desse processo de pandemia, a gente veio com os números muito em linha com o nosso orçamento, até um pouco acima, até o dia 12 de março. A partir daí, quando começou a intensificar aí toda os casos, o número de mortes, etc., lockdowns e tudo mais, a gente começou a ver realmente aí um movimento de cancelamento muito grande que afetou diretamente a nossa receita e também um efeito, como eu falei, no faturamento. Seguindo para o slide seguinte, a gente agora termina a apresentação. Eu queria só, antes de terminar aqui, falar um pouco que a empresa realmente está com os funcionários, os 147 funcionários, extremamente motivados para fazer a diferença nesse momento. A gente tem trabalhado muito fortemente com os nossos principais fortalezas, que são a liquidez bastante grande. A gente tem uma equipe enxuta de decisão rápida. A gente é uma empresa. A Smiles é uma empresa nativa online, ou seja, uma empresa que sempre foi online. Então, esse mundo agora que tem migrado mais rapidamente para o digital, a gente sempre foi digital e trabalha muito fortemente nesse momento para fazer cada vez mais inovações. Nossa estratégia de precificação dinâmica tem funcionado super bem, muito próximo nós estamos das companhias aéreas para garantir que a gente possa ajudá-las nesse momento de colocar passageiros assim que as restrições deixaram de existir. E eu acho que a gente vai passar por essa fase que é difícil para todos, mas temos os fundamentos muito bem colocados para superar isso e sair do outro lado melhor do que a gente começou. Tá? Eu gostaria agora, então, de abrir para perguntas e respostas. Estamos eu e a Maria Laura aqui à disposição de vocês para responder e ajudar nas perguntas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2.
Temos perguntas aqui pelo webcast.
Temos uma pergunta do senhor Gabriel Rezende, do Bradesco BBI.
Oi, pessoal, bom dia. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Se vocês pudessem comentar um pouquinho mais como que está a evolução de Gross Billings agora no segundo tri e como que vocês estão esperando uma recuperação disso. Eu sei que é difícil, mas enfim, queria entender qual que é a visão de vocês para isso recuperar. E a segunda pergunta, em relação à malha essencial que foi implementada pelas companhias aéreas, eu queria entender como que isso deve impactar o resultado de vocês agora no curto prazo.
Gabriel, André que está falando, obrigado pela pergunta. Eu acho que, de novo, como você colocou, né? A gente é muito difícil imaginar, entender, a gente tem tentado, a gente faz cenários todos os dias para entender como vai se desenrolar essa crise. Quando você fala da malha da Gol, obviamente que isso afeta a gente fortemente, porque a Gol está voando com praticamente, ela tem anunciado 10% da capacidade, a demanda simplesmente desapareceu, né, em relação a voos nacionais ou internacionais. Então, a gente tem trabalhado de algumas formas. Primeiro, garantir que a gente consiga, de alguma forma, através das ferramentas que a gente tem, deslocar a demanda para o cliente mais para frente. A gente tem visto isso quando a gente olha os nossos ADVPs, que é a antecedência que a gente compra voo. A gente teve concentração principalmente em ADVPs mais longos, né, para o segundo semestre, principalmente, e uma concentração curiosa de ADVPs mais curtos, ou seja, bem curtos, porque a gente precisa fazer um gol, alguma coisa que é inadiável, que ele precisa fazer, e a gente tem trabalhado aí dessa forma. Então, e dá para o cliente essa tranquilidade de que continue com seu Clube Smiles, continue aí trazendo milhas do seu banco, usando o seu cartão, e a gente vai, de alguma forma, direcionar esse fluxo mais para frente. Agora, entender quando isso vai voltar, é muito difícil. Se a gente gostaria de saber de fato como isso conseguiria voltar, mas, de novo, tem uma acompanhado junto com as companhias aéreas e com a Gol, principalmente, buscando oportunidade de fazer essas vendas de passagem nos voos que a gente tem alguma demanda ainda que exista. A tua primeira pergunta cortou o comecinho dela, Gabriel, se você puder repetir.
A primeira questão foi em relação a justamente a evolução de gross billings, né, e como que dá para esperar um cenário de recuperação, e a segunda em relação à malha essencial das aéreas. A ANAC setou um número de voos para cada companhia aérea.
Bom, eu acho que é o seguinte, a gente vai ter que as próximas semanas vão ser muito decisivas em entender o que vai acontecer com o número de casos que a gente vai ter disso. E aí acho que as companhias aéreas vão estar mais aptas a colocar essa malha de volta e voltar a crescer a Gol. Já tem acho que uma previsão, eles anunciaram recentemente, de crescer um pouco a malha aí para alguns voos específicos a partir de maio, né? E a gente deve aproveitar para ajudá-los nesse sentido, de começar a subir aí o volume de passagens vendidas para esses voos deles. A internacional, a perspectiva é um pouco pior. Quando a gente fala internacional, realmente a perspectiva é a ligeira, é bem mais lenta quando a gente vê as parceiras internacionais em função de fronteiras fechadas. Você viu o que aconteceu com a própria Argentina ontem, o Trump falando de eventualmente fechar o voo para o Brasil, a Europa também. Então, a gente tem aqui uma tendência de retomada bem mais lenta da aérea internacional do que da Gol.
Tá ótimo, obrigado.
Obrigado a você, Gabriel.
Nossa próxima pergunta vem de Sérgio Goldman, da Ash Capital.
Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Queria saber se vocês poderiam fazer um comentário sobre o reajuste do transfer pricing de 41%. Como é que esse nível foi determinado? Muito obrigado.
Enfim, Sérgio, obrigado pela pergunta. André que está falando. Eu acho que a gente teve no ano passado esse processo de reajuste ordinário é feito anualmente, e o cálculo é uma forma bastante complexa que leva em conta a quantidade de assentos disponíveis, em que voos eu estou colocando esses passageiros, os custos de combustível, ou seja, o custo de oportunidade da Gol em vender um assento para mim, para Smiles, ao invés de vender com a sua própria rede. Então, uma forma bastante complexa. Se a gente quiser discutir isso, depois a gente pode passar mais detalhes com você aqui com a Maria Laura. Mas a ideia é que, como 2019 foi um ano que a Gol, em função, principalmente quando a gente olha aí com a saída do mercado da Avianca, a gente teve um load factor, ou seja, os voos da Gol estavam bastante cheios, muitos clientes comprando esses voos, em dinheiro. Consequentemente, a gente começou a colocar passageiros em voos que estavam muito mais cheios. Com isso, a gente tende a fazer com que esse custo de oportunidade da Gol aumente. Então, quando a gente fala aí, a gente fala que a gente chama de displacement, ou seja, eu vendi uma passagem num voo onde um passageiro da Gol compraria essa passagem em dinheiro. Com isso, a Gol teve uma perda de oportunidade de ter vendido isso em dinheiro, a gente repassa isso nesse cálculo como um todo. Então, o principal efeito foi a Gol com os aviões muito mais cheios em 2019, consequentemente, quando a gente olha o cálculo que é feito em outubro, olhando de setembro desse ano até o setembro do ano anterior, a gente viu aí que tiveram oportunidades de reajuste, foi o que foi calculado na fórmula e saiu no final do ano esse reajuste de 41%. Tá? Isso é feito, como eu falei, anualmente, passa por um comitê independente que faz avaliação e recomenda para o conselho de aprovação. E é um processo normal que a gente faz. O que foi atípico esse ano foi justamente a capacidade que a Gol tinha e os aviões muito mais cheios. Então, nesse ponto, a gente sofreu esse aumento que foi atípico. Mas a gente tem historicamente, em outros momentos em que a Gol tinha um excesso de capacidade e aviões mais vazios, a gente aproveitou bastante preços mais baixos através de transfer price também. Então, nada mais é do que tentar compensar no ano seguinte o que aconteceu nos 2 meses anteriores.
Tá ótimo. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Temos uma pergunta de Gabriel Rezende, do Bradesco BBI.
Oi, só mais uma questão. Queria entender se faria sentido para a Smiles usar o caixa para comprar passagens da Gol ou de algum outro parceiro internacional. Imagino que alguns parceiros estejam interessados, por exemplo, a American Airlines. E uma outra questão também, se puder, só a última pergunta. Queria entender se a queda de breakage reflete já a renovação da validade dos pontos.
Gabriel, obrigado pela pergunta. Bom, vamos lá. Acho que a ideia, assim, essa discussão de operações entre Smiles e Gol, ela faz parte do nosso curso de negócios regular. A gente sempre faz isso, né? Então, a gente tem esse contrato que rege a nossa relação. Então, quando tem essas operações eventualmente extraordinárias, que a gente está falando de comprar passagem antecipada da Gol, isso segue uma governança e passa pelo comitê independente para se manifestar em relação a esses assuntos, né? Esses assuntos estão sempre em discussão. Operações dessas podem acontecer, aconteceram no passado, e vamos ver como é que anda aí, principalmente o desenrolar dessa pandemia e a capacidade da Gol de voltar com os voos, né? Mas eu acho que a gente é um processo normal que acontece, segue a governança que já existe estabelecida. Em relação a companhias internacionais, eu não acho que seja o momento agora. Acho que a demanda desse tipo de produto, ela sempre existe, mas é muito incerto agora a gente conseguir fazer qualquer coisa, até para entender que tipo de disponibilidade essas companhias aéreas vão colocar aqui para o Brasil. Então, nesse momento, não seria uma ideia de fazer isso nos próximos meses aí em relação a companhias aéreas internacionais, nesse sentido. Em relação ao breakage, acho que essa mudança de validade que a gente falou aí, em relação às campanhas de banco, ainda não tem um efeito aqui, porque são campanhas pontuais que a gente fez, não são volumes muito grandes. Mas o que a gente vê aqui no breakage, principalmente nesse trimestre, foi em função de milhas que eventualmente o cliente já estivessem com uma passagem emitida, e essas milhas, quando voltam, elas já voltam, vamos dizer assim, vencidas. Então, automaticamente elas entram em breakage. O que a gente fez foi para alguns que, para os clientes, falar o seguinte: olha, você cancelou a passagem porque você não queria cancelar de fato, foi involuntário esse negócio. Então, a gente pega essas milhas, o breakage acontece, e a gente revalida, dá novas milhas para esses clientes por mais 6 meses. Tá? Então, o efeito do breakage dessas promoções que a gente fez não entraram, ainda não tem um efeito, mas não é nada que seja muito material agora nesse momento.
Tá ótimo, obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Bom, a gente recebeu algumas perguntas aqui pelo webcast, André. Do João Pedro Veiga, da Orax Capital. Ele está perguntando sobre o impacto do cenário atual sobre a taxa de breakage, que a taxa de breakage estaria no mesmo patamar, em relação ao trimestre anterior, mesmo com toda essa conjuntura. E fala também se existe motivo para a gente esperar um aumento da taxa de breakage em função do, enfim, da pandemia.
Bom, João, obrigado pela pergunta. Eu expliquei um pouco, acho, falando com o Gabriel aqui em relação ao break. A gente teve esse efeito de passagens que foram canceladas e milhas que voltaram já expiradas para as contas, então a gente tem um efeito de break aí. Obviamente que a gente tem trabalhado para dar muitas opções para os clientes para que eles possam resgatar suas milhas que eventualmente venham a vencer. E a principal delas hoje, quando a gente vê, é o Shopping Smiles. Eu não acho que a gente deva ter. Minha expectativa é que não deva ter um efeito grande no break essa pandemia, tirando o que a gente já teve até agora, em função da milha voltar e depois a gente já expirar e a gente conseguir conceder milhas novas. Acho que a gente vai ter um equilíbrio em função desse break que vem um pouquinho maior, com as ações que a gente tem feito, como, por exemplo, aumentar a validade das milhas bons que a gente dá de banco e ser um pouco mais empático com o cliente para entender que nesse momento, por mais que ele queira viajar, ele não vai conseguir. Então, como é que a gente vai fazer algumas ações para trabalhar com esses clientes em relação a essa dificuldade que eles têm momentânea?
André, a gente tem mais uma pergunta aqui que veio do Christian Martins e pergunta sobre, dado o preço atrativo das ações, se a gente tem algum plano de recompra sendo analisado, caso não haja, qual o motivo? E ele também, o próprio Christian, pergunta sobre interesses em operação de M&A, tendo em vista a redução de payout proposta pela proposta da administração. Ele está se referindo à AGO cancelada.
Olha, a gente, quando fala em recompra de ações, não tem nenhum plano de recompra de ações. A gente acredita que a gente tem uma liquidez bastante grande, é verdade, e a gente tem que preservar essa liquidez para fortalecer cada vez mais o nosso core business, que a gente é uma comercialização de uma companhia aérea e trabalha com várias parceiras aéreas, e o nosso cliente tem por interesse principal fazer seus voos, fazer suas viagens com a gente. Então, a gente aqui tem uma hora de muita incerteza, que, como diz a cartilha, a gente tem que preservar a caixa e esperar até que o tempo clareie um pouco mais. Em relação a M&A, a gente não tem nenhuma transação sendo discutida nesse momento. Obviamente que sempre a gente fica, sempre está, acho que talvez venha a surgir oportunidades no futuro, dada essa crise, essa pandemia, mas não tem nada de fato sendo discutido em relação a M&A nesse momento.
Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor André Felauer para que faça suas considerações finais. Obrigada.
Bom, pessoal, muito obrigado pelas perguntas e pela participação aqui no call de resultados da Smiles do primeiro trimestre de 2020. É sempre um prazer poder falar com vocês. Eu acho que a gente, para encerrar, eu acho que a gente tem aí um momento muito difícil, a sociedade, todo mundo todo passando por um momento muito difícil. A gente só tem nessa hora tranquilidade, muita calma, né, e ver o que está acontecendo. E certamente isso tudo vai passar e a gente vai voltar a respirar ares mais tranquilos. Acho que do ponto de vista das mais, a gente tem um time, que nem eu falei, acho que vale reforçar, uma empresa extremamente enxuta, com custos fixos baixíssimos, uma empresa muito capitalizada, digital, que já nasceu dessa forma e capaz de endereçar, como vocês viram aí, todas as demandas que a gente tenha, trabalhando muito forte para inovar e melhorar cada vez mais o serviço que a gente oferece para os nossos clientes, para os nossos parceiros aqui dentro. A equipe está remota, segura, sendo bem cuidada, e a gente vai agora garantir que essa crise nos afete o mínimo possível. E vamos, com certeza absoluta, sair mais inovadores, mais fortes e mais rápidos depois desse processo que a gente está vivendo, muito difícil para todas as empresas e para todas as pessoas no Brasil. Meu pedido a vocês é: se cuidem, cuidem das suas famílias, se não precisarem sair, não saiam, e se mantenham saudáveis, para quando tudo isso acabar, a gente está trabalhando fortemente de novo, como a gente fazia antes. Um grande abraço a todos e muito obrigado aí pela presença no nosso call de resultados. Um abraço.
A teleconferência da Smiles está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.